Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. Antes de iniciar os nossos trabalhos, informamos à comissão o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício circular número 2/2012, datado de 9 de fevereiro do corrente, subscrito pelo senhor Caio Rocha, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o qual solicita à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal avaliações e propostas voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário que possam vir a compor o elenco de medidas do Plano Agrícola e Pecuário 2012 e 2013, que está sendo elaborado pelo Ministério da Agricultura. Ofício número 11/2012, datado de 22 de fevereiro do corrente ano, subscrito pela senhora Maria Helena Costa Signorelli, coordenadora-geral do Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura, encaminhando cópia da moção número 53, por meio da qual os conselheiros manifestam apoio ao projeto de lei da Câmara número 83/2010, que reconhece a profissão de vaqueiro em todo o território nacional. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 4/2012, aprovado em 8/2012, de minha autoria, com a finalidade de analisar e discutir a situação das demarcações das reservas indígenas do Brasil, especialmente as ações e estudos para identificação e delimitação de novas áreas, com a presença da doutora Giovana Cássia Tempesta, coordenadora-geral de identificação e delimitação da Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, representando também o Ministério da Justiça. Dr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, vice-advogado-geral da União da AGU. Dr. José Ramalho de Lima, conselheiro e segundo tesoureiro da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia, FEComércio. Dr. Tarso Gonçalves Vieira, advogado e representante do Sindicato dos Pecuaristas de Porto Velho, SIMPEC. Dr. Anaximandro Doudimente Almeida, assessor técnico da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e Indígenas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. E Dr. Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Nós estamos aguardando a chegada dos demais. Vamos iniciar a nossa audiência pública. Não sem antes cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e aquelas que nos assistem também pelo Dia da Mulher, desejando sucesso e que todos os dias sejam o Dia da Mulher. Parabéns pelo trabalho, pelo avanço que tem tido a mulher na profissão. Não só na profissão comercial, industrial, mas também na política. A exemplo da nossa presidenta Dilma Rousseff, dando o maior exemplo, o Brasil dando o maior exemplo, de que tem o maior respeito pela mulher na sua profissão. Portanto, um dos nossos cumprimentos a todas as mulheres. Senhoras e senhores senadores, a demarcação e ampliação de reservas indígenas, via de regra, tem causado impactos substanciais sobre a atividade agrícola e comunidades tradicionais de todo o Brasil. Esta situação tem colocado as entidades representativas dos produtores rurais em alerta. A sociedade brasileira, em toda a sua diversidade, tem acompanhado com atenção a ampliação de reservas indígenas, sem saber ao certo os critérios adotados para se destinar, por exemplo, uma área de 1,7 milhão de hectares para cerca de 20 mil índios, como ocorreu na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ao mesmo tempo, o processo de regularização fundiária na Amazônia Legal não avança conforme a necessidade da população rural. Por conta disso, milhares de agricultores são colocados na marginalidade, vivendo em completa situação de insegurança jurídica, em acampamentos, assentamentos e propriedades rurais que aguardam o reconhecimento legal do governo brasileiro. Essa situação levou alguns setores da sociedade, notadamente os agricultores, a se engajarem em ações com o objetivo de modificar etapas do processo de identificação e demarcação de terras indígenas. Algumas dessas ações resultaram em propostas de emendas constitucional e projetos de lei que tramitam aqui no Congresso Nacional. Uma delas é a PEC 38, de 1999, de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, que condiciona a demarcação de terras indígenas à aprovação no Senado. Temos também a PEC 215-2000, de autoria do deputado Almir Sá, que atribui ao Congresso Nacional, com votação na Câmara e no Senado, a competência para a demarcação de novas terras indígenas. Entre os projetos de lei, um dos mais recentes, o PLS 417-2011, de autoria do senador Paulo Bauer, do qual sou relator, estabelece que a demarcação de terras indígenas somente será realizada após realização de trabalhos técnicos que atestem o efetivo caráter indígena da comunidade interessada. Esse trabalho deve ser complementado por estudos de natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, bem como por levantamento fundiário especializado, que atestem a efetiva condição indígena da comunidade interessada e o caráter tradicional da ocupação em 5 de outubro de 1988. Entendo que esses estudos até podem ser coordenados pela FUNAI, mas devem ter uma abordagem multissetorial, envolvendo todos os segmentos da sociedade. A questão é complexa e multifacetada, e exige que sua análise seja feita em diversas perspectivas. Mais do que simplesmente criar ou ampliar reservas indígenas, o Brasil precisa discutir a sua política indigenista, orientando-a para uma melhor integração das populações indígenas à sociedade regional, onde os povos indígenas estão localizados. O Brasil possui cerca de 688 reservas indígenas, uma área total de 110 milhões de hectares, o que representa 13% do território nacional brasileiro, onde vivem 817 mil índios. No entanto, ainda existe um grande número de terras indígenas em processo de demarcação ou ampliação de área. Olhando com cuidado os municípios nos quais essas terras estão localizadas e cruzando essa informação com a área dos estabelecimentos do Censo Agropecuário 2010, nota-se que muitas das áreas se sobrepõem, o que certamente resultará em conflito e perda na produção agrícola brasileira. Para compreender melhor essa problemática, tendo como objetivo encontrar caminhos que apontem para uma solução que atenda às necessidades da promoção de justiça social com os povos indígenas e agricultores, é que estamos promovendo essa audiência pública aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Entendemos que somente com diálogo, com respeito aos povos tradicionais, mas também com respeito ao direito de propriedade adquirido pelos agricultores ao longo do processo de colonização do nosso país, é que poderemos avançar nessa questão. O impasse atual interessa a poucos e é prejudicial à nação brasileira. No que diz respeito ao meu estado de Rondônia, estamos na iminência de um conflito entre índios e agricultores por conta da proposta de ampliação da reserva dos índios Caritiana, dos atuais 90 mil hectares, para 180 mil hectares. A comunidade Caritiana é formada por cerca de 400 índios. Ela está situada entre os municípios de Porto Velho e Candeia do Jamari. No entorno da reserva existem cerca de 500 propriedades rurais. estes agricultores, muitos deles assentados pelo INCRA, estão apreensivos e se preparam para resistir à ameaça de desapropriação de suas terras. Creio que esse conflito pode ser evitado com o bom senso dos órgãos responsáveis pela questão fundiária e indígena brasileira. Não será o aumento da reserva a solução dos caritianos, que realmente vivem em condições subhumanas. O que falta para eles é o que também falta para muitos brasileiros pobres que sobrevivem nos rincões e nas periferias desse país. Falta assistência em saúde, educação, trabalho, infraestrutura e políticas de inclusão para que possam desenvolver suas habilidades e promover a cidadania. A intenção com essa audiência pública é promover um amplo debate, ouvindo os representantes de todos os setores envolvidos e os órgãos responsáveis, para que toda a abertura de terra indígena seja discutida com todos os setores da sociedade e aprovada pelo Congresso Nacional. Eu tenho algumas questões gerais sobre a política de demarcação de terras indígenas para fazer, além de algumas questões específicas sobre a situação em Rondônia, mas antes vamos ouvir os nossos convidados. Eu agradeço a presença do Dr. Tarso Gonçalves Vieira, advogado representante dos pecuaristas de Porto Velho, Simpec, que faz presente junto conosco nessa manhã, dando início à nossa audiência pública enquanto os demais convidados chegam. Doutora Giovana já chegou. Eu convido o doutor Anax Simano para fazer parte da mesa, doutora Giovana Acácia também, convido para fazer parte da nossa mesa. E passo a palavra ao doutor Tarso Gonçalves para fazer a sua explanação.
Agradeço, senador. Gostaria de parabenizar também pelo Dia da Mulher, esse dia tão importante, e de uma figura tão importante para o nosso país, a figura da mulher. Eu gostaria de parabenizar a Casa pela iniciativa, eu gostaria de parabenizar a comissão, principalmente na figura do senador, Assir Gurgaiz, e relatar aqui alguns pontos específicos. O senador salientou alguns dados acerca da situação indígena no país, e eu, como represento aqui o Sindicato dos Pecuaristas de Porto Velho, lançarei aqui alguns dados específicos acerca da demarcação da terra indígena, da revisão da demarcação da terra indígena caritiana. Como dito pelo senador, a terra indígena atualmente possui quase que 90 mil hectares. A pretensão é para que ela alcance uma área próxima a 200 mil hectares. A população indígena na área é de 320 índios, o que, podemos concluir, acarreta em 280 hectares para cada indivíduo, para cada índio. A população do município é próxima a 20 mil habitantes. Então, essa revisão ampliatória irá acarretar uma queda de quase 26% do PIB do município de Candeias do Jamari. E isso irá gerar diretamente 35%, uma queda de 35% no nível de desemprego no município. Atualmente, eu estou aqui representando o Sindicato dos Pecuaristas, mas sou advogado também, represento uma banca especializada aqui em Brasília, e represento o município de Candeias do Jamari numa demanda judicial, que inclusive conseguimos uma liminar suspendendo todo e qualquer estudo de revisão e ampliação dessa terra indígena. Essa liminar foi concedida pela 21ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, em dezembro do ano passado. Um caso que gera ainda mais preocupação por parte do Estado é uma demarcação da terra, uma revisão da demarcação da terra indígena Caxarari, também situada no estado de Rondônia. Essa terra indígena, ela abrange três estados: o estado de Rondônia, o estado do Acre e o estado do Amazonas. A nossa banca de advogados está representando, no momento, o município de Lábrea, que fica localizado no estado do Amazonas. E uma situação aqui, senador Assi, que é algo novo no cenário dessas pretensões demarcatórias no país, é que a revisão dessa terra indígena, atualmente a terra indígena Caxarari, ela possui próximo de 146 mil hectares. A pretensão é para que alcance, é para que seja ampliada para perto de 1 milhão de hectares. O que irá acarretar, isso para 323 índios, o que acarreta, ou seja, cada índio terá mais ou menos ali um perímetro de 450 hectares por indivíduo. A população do município de Lábrea é composta de 38 mil habitantes. Então, com a revisão, teremos uma queda do PIB do município de quase 65%. Desemprego, quase 40%. E essa pretensão, ela acabou se deflagrando de uma forma nova nesse cenário dessas revisões e demarcações aí das terras indígenas. Ela é uma medida adotada, ela é oriunda de uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público da União, em que o Ministério Público da União pleiteia que a FUNAI e a União iniciem a revisão ampliatória da reserva indígena Caxarari e a encerrem num prazo de 120 dias. Houve uma decisão judicial da Vara Federal de Porto Velho determinando que essa revisão seja levada a efeito o quanto antes. O que ocorre? Sem a participação dos entes federados envolvidos, ou seja, nenhum município foi notificado acerca dessa pretensão demarcatória, tomou conhecimento, nenhum dos produtores da região tomou conhecimento. Ou seja, é uma demanda que correu à revelia de todos aqueles que serão afetados pela revisão. O relatório que fundamenta essa decisão é um relatório fabricado de forma unilateral também pelo CIMI, pelo Conselho Indigenista Missionário, sem também qualquer participação, ou seja, não houve uma busca de dados em qualquer dos municípios onde a terra indígena se situa, porque certamente esses municípios também teriam dados importantes para fundamentar esse relatório e esse laudo antropológico que foi fabricado. Então, o que ocorre? Podem estar me perguntando agora, diante desse cenário em que nós temos a FUNAI intentando as pretensões de demarcação e revisão das demarcações já existentes. O próprio Ministério Público da União ingressando com uma demanda judicial, pleiteando que a FUNAI inicie o quanto antes essas revisões. Como ainda, então, diante desse cenário, estamos conseguindo êxito nas demandas judiciais para impossibilitar que essas revisões sejam efetivamente realizadas? Eu vou falar de forma muito singela aqui, Sandro, e demais presentes, acerca da legislação que rege a matéria. Nós temos o artigo 231 e 232 da Constituição, a Lei 6.001, de 73, que é o Estatuto do Índio, e o Decreto 1775, de 93. O próprio decreto, que ele vai tratar ali de forma mais específica acerca dos passos a serem adotados no estudo de delimitação, né, e reconhecimento da área, ele garante a participação efetiva dos entes federados desde o início dos estudos antropológicos na região. Isso não tem sido observado pela FUNAI. Nós temos, certamente é de conhecimento notório, o emblemático caso da Raposa Serra do Sol, em que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, tudo isso em busca do tão almejado bem comum,